Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Esta quarta-feira o convidado é Carlos Jorge Rocha, KJ no mundo do futebol, treinador que conseguiu a promoção do Beira-Mar aos Campeonatos Nacionais de Futebol. Já tinha estado ligado ao projeto da equipa júnior e transitou para a equipa sénior, conseguindo depois essa promoção, um ano e meio, primeiro meio ano de ajustamento, à procura também de soluções na época anterior, mas agora a conseguir chegar à meta no primeiro lugar. Vamos falar um pouco sobre futebol, sobre este clube que continua a ser bandeira na região e que está em fase de mudanças. Carlos Jorge Rocha, este Beira-Mar foi um desafio, foi uma oportunidade no momento em que acontece, nas circunstâncias em que acontece, e o que é que fica deste tempo de ligação ao clube?
Para já, boa tarde, e agradecer o convite que foi feito para estar aqui hoje. A verdade é que a oportunidade é mesmo essa a palavra, a oportunidade que me foi dada de trabalhar no Beira-Mar, num contexto sénior, numa altura em que tinha vindo para o Sub-19, foi uma oportunidade que apareceu na minha vida, que agarrei desde o primeiro dia, mesmo sabendo que numa primeira fase seria temporária. Mas a partir daí que senti que as pessoas olharam para essa fase inicial de uma forma que poderia ter futuro, agarrei a oportunidade com todas as minhas competências, com toda a minha motivação e foco para fazer o clube crescer. Sei bem e sabia na altura das dificuldades que o clube ainda atravessa, mas predispus-me logo para focar-me nas soluções e não nos problemas e ajudar o clube a ser melhor. A verdade é que num primeiro ano em que o planeamento já tinha sido feito, o plantel já tinha sido construído, tentou-se e penso que ainda se conseguiu coisas muito positivas, mas penso que até esse ano foi essencial para o sucesso deste ano.
Do que conhecia nessa altura em que entra naquela equipa, acreditou que ainda era possível, por exemplo, a promoção logo no primeiro ano, ou percebeu logo que seria difícil chegar a esse objetivo?
Para ser sincero, quando peguei no grupo de trabalho vi que havia muita qualidade a nível de jogadores. Todos os jogadores tinham muita qualidade individual. Senti, porém, que a nível de construção de grupo ainda havia muitas fragilidades. O grupo tinha sido construído com jogadores vindos de muitos lados, jogadores que não se conheciam, muito heterogéneo. Pareceu-me que a nível de espírito de equipa, de construção de elos de ligação fortes, havia muito por fazer. E, além disso, havia no campeonato equipas que estavam-se a apresentar de uma forma muito forte e que nessa altura até já tinham alguma vantagem sobre nós, e daí acreditei sempre que seria possível lutarmos até ao fim, e penso que de alguma forma ainda o conseguimos fazer, e o conquistar o segundo lugar é a prova disso. Apesar do Lourosa ter acabado com alguns pontos de vantagem, nós conseguir o segundo lugar naquele contexto e ainda conseguirmos a conquista da Taça de Aveiro, penso que ainda conseguimos algo positivo e para o clube, mas essencialmente o principal conquista desse ano foi o alicerçar o projeto deste ano, e que nos levou a criar um grupo melhor de trabalho, uma equipa mais forte, e as provas foram dadas em campo em todos os jogos deste campeonato.
No ano passado, o segundo lugar, que ainda houve ali no verão uma ténue expectativa de poder dar direito a uma promoção, acabou por se inscrever o Meda à última da hora.
Sim, a verdade é que por uma equipa acabou por não subir o segundo classificado de Aveiro, que teríamos sido nós.
E uma equipa muito pouco competitiva, não é? Naquele quadro de futebol que andou quase o ano todo a perder.
E veio-se a comprovar pelos pontos que fizeram que
não tinha condições.
Que não tinha condições para disputar o campeonato. Se calhar o Beira-Mar, parece-me que apesar de todas estas fragilidades, mesmo assim tinha conseguido fazer um ano de permanência no campeonato de Portugal. Mas também penso que as coisas acontecem quando têm que acontecer. Se calhar foi um ano de maior estabilização do clube, também para nível diretivo, tudo o que envolve o futebol, de perceberem melhor qual é o caminho que devem seguir e como funciona os patamares competitivos de nossos escalões de futebol. E parece-me que a subida deste ano, apesar de a nível de infraestruturas o projeto do complexo esportivo ainda não estar concluído, que parece-me que será um passo importante para a estabilização do clube. Apesar disso, penso que a subida no final desta época, no tempo, parece-me mais ajustada para agora, na próxima época, já conseguiram fazer um campeonato com outra ambição.
Este foi um ano marcado também pela chegada de jogadores que, por aquilo que fomos ouvindo até dos treinadores, teriam um estatuto acima do escalão. Ouvimos isso agora a propósito do guarda-redes neste jogo da Supertaça, mas também o central, Diego Tavares, alguns deles, pelo menos o ponta-de-lança Rodrigo. Este era um beira-mar que estava muito acima da concorrência?
É sim, realmente os jogadores que vieram, a maioria acrescentou bastante valor ao grupo. Esses nomes que referenciou são três bons exemplos, mas também nem todos os jogadores que vieram tiveram a preponderância desses. Penso que o mais importante foi a base. Claro que jogadores de qualidade são sempre bem-vindos, e principalmente quando têm o caráter que esses três jogadores, por exemplo, revelaram, e outros também, mas essa entrada dos jogadores é importante para quando queres se distinguir das outras equipas. Não acho de todo que não haveria outras equipas com as mesmas condições e com jogadores do mesmo calibre ou qualidade, porque apesar de nós termos jogadores como o Arthur, que jogou na Primeira Liga, Pedro Moreira, Rui Sampaio, que veio já numa fase da época a decorrer, apesar de termos jogado André Nogueira, jogadores que já tiveram em patamares bastante superiores, noutras equipas também o existem, e também existem valores que também vão lá chegar certamente, porque este campeonato é muito competitivo, e equipas como a Pampilhosa, a União de Lamas, o próprio Bustelo, tinham jogadores de muita qualidade e tinham trabalhos muito, algumas dos casos, mais consolidados, e parece-me que foi um campeonato competitivo, que acabou por nós em campo, e também por uma fase inicial muito forte, nós distanciarmos dos adversários e não permitir nunca que eles nos se aproximassem ou pusessem em causa o cumprir do nosso objetivo.
A entrada forte foi este ano decisiva. Aquelas 10 primeiras jornadas foram determinantes.
Sim, até porque na altura ficámos com uma jornada em atraso por causa da participação na Taça de Portugal. Sabíamos da importância de entrar bem. É sempre mais difícil, na minha ótica, correr atrás. E, portanto, foi um foco muito importante nós trabalharmos uma pré-época em que surgiram até algumas dúvidas, mas nós optámos, equipa técnica, por escolher um quadro de dificuldade maior para a equipa crescer enquanto grupo, aparecer muitas dificuldades, aparecer adversários para nos massacrarem, para nos causar problemas, porque acredito que aí se constrói equipas fortes. E quando chegou o campeonato, chegou a hora, quando chegou a Taça de Portugal, nós, por exemplo, quando vamos a Vilmoinhos com um mês a menos de treinos de uma equipa do Campeonato de Portugal e uma equipa que fica sempre nos 4, 5 primeiros lugares, nós já apresentámos um grande nível. Lembro que nessa altura nós jogámos com a equipa toda do ano passado, à exceção do guarda-redes, do ponta-de-lança e do lateral esquerdo, portanto a base era do ano passado, do ano anterior, e portanto acho que para a época o planeamento foi, acertámos nesse planeamento e portanto chegámos ao campeonato com muito mais qualidade que as outras equipas, e isso ficou logo provado, que nós fizemos uma série incrível na primeira volta, sem nenhuma derrota, apenas cedemos 3 empates, e neste campeonato esses resultados marcam muita diferença.
Como é que uma equipa que faz um campeonato em que sofre uma derrota, e do que fomos percebendo, foi quase por acidente que aconteceu. Como é que esta equipa, este grupo e o seu líder, e sobretudo o seu líder, não teve o reconhecimento dessa segurança do trabalho que estava a fazer? Havia aquela ideia de que havia uma bancada que gostava, outra bancada que não gostava ou que não simpatizava com o treinador, e que no fundo é agora confirmado também com esta mudança operada pelos dirigentes.
Sim, isso é um facto. Eu sentia na bancada, os adeptos, simpatizantes de Beira-Mar, na sua maioria estavam connosco. Quando digo connosco, o grupo todo de trabalho, jogadores e equipa técnica. Num clube com uma massa adepta muito exigente, em que ainda se olha muito para o Beira-Mar dos tempos de Primeira Liga, é normal que quando jogamos contra adversários que têm nomes menos conhecidos no panorama nacional, haja uma exigência desmedida e que não, as pessoas percam um bocadinho a noção do quadro competitivo e do valor das outras equipas. Claro que, para mim, sinto um bocadinho, ou estranhei um pouco, porque das bancadas nós, treinadores, temos de estar preparados para isso, para o que aplaude e para o que
Mas nunca sentiu a tentação, por exemplo, num jogo que se ganha por 1-0. O treinador pragmático quer 1-0, assina, fica com 3 pontos. Certo. Nunca sentiu a tentação de ganhar a bancada, de dizer, não, vou arriscar aqui ou vou... Porque havia, muitas vezes eu lia isso na rede social, aquela crítica de, ah, deveríamos ter feito 2, 3, 4, porque só fizemos 1, não é?
Sim,
o treinador lá dentro nunca sentiu esta tentação de, vou ganhar a bancada arriscando aqui a minha sorte?
Não, porque um treinador tem que ter a noção da realidade e da competição e saber que num campeonato o importante é melhorar o máximo número de golos possíveis. Claro que foi sempre uma preocupação minha proporcionar os melhores espetáculos e se pudéssemos ganhar por mais golos o faríamos, mas é importantíssimo é amealhar os 3 pontos domingo a domingo num campeonato. E, portanto, nunca abdicámos disso. Penso que nós em nossa casa sempre praticámos um futebol de qualidade. Em alguns jogos fora, por algumas contingências, nem sempre foi possível, mas ganhar alguns jogos 1-0 e segurarmos essa vantagem é muito importante, porque se olharmos para os nossos adversários, se calhar onde eles ficaram para trás foi em alguns jogos em que podiam ter ganho pela margem mínima, mas sofrem um golo ou sofrem 2 golos e passam a perder os pontos e depois é mais difícil de recuperar, e esse pragmatismo para nós foi
detalhes que foram marcando ou cavando essa diferença.
Sim, a realidade diz, e olhamos para outros campeonatos, é que a equipa mais regular e mais consistente é sempre a mais difícil de bater, porque mesmo que aqui e ali cedas um empate ou possa acontecer um acidente como aconteceu em Alvarenga, tu, se tiveres uma margem e uma consistência nos teus resultados, não vai ter grande impacto, e penso que isso foi o que aconteceu em Alvarenga. Se perdemos e nada abalou a nossa equipa.
Mas curiosamente há um jogo que é aquele jogo com o segundo classificado, creio eu que era segundo, era uma equipa, creio que o Bustelo. Que é goleada em Aveiro, mas sim, que se tivesse sim. Ganho
encurtava na altura, encurtava para praticamente. 2 pontos,
a partir desta experiência, não é? Desse momento, é ali que se cava de facto o fosso que se mostra quem é mais forte. A questão da goleada, por exemplo, tem aí também um lado qualitativo.
Sim,
na análise.
Há 2 jogos pelo trajeto do campeonato que parece terem tido um peso maior, que foi o Pampilhosa em nossa casa, em que estamos a perder por 1-0 numa altura que vínhamos da derrota em Alvarenga, sofremos um penalti logo ao início e depois estivemos a atacar o jogo todo, mas não conseguimos dar a volta cedo, e esse jogo parece-me bastante importante nessa altura, como a seguir 2 jornadas depois, esse tal jogo com o Bustelo, em que a distância era menor do que já tinha sido, e que conseguimos marcar a diferença, e aí sem dúvida foi um jogo importante, não só porque marcámos a diferença para o segundo classificado e que acabou por ser o segundo classificado no final do campeonato, e de uma forma categórica, e penso que foi reconhecido por quem, como se costuma dizer, quem entende da poda, os treinadores das outras equipas, pelos jogadores das outras equipas, que nós realmente fomos a melhor equipa do campeonato, e isso provou-se com a distância com que conseguimos concluir o campeonato para o segundo classificado.
Curiosamente, e falamos destes pontos que são pontos determinantes na época, apareceu sempre um treinador no arame.
Sim, isso
em posição de equilibrismo.
Há pouco perdi aqui um bocadinho a linha de raciocínio, mas é um bocadinho estranho, porque era isso que estava a dizer há pouco. Da bancada é normal as pessoas com a emoção gostarem mais, gostarem menos, mas mesmo dentro da direção e da estrutura do clube, eu senti alguma instabilidade e senti alguma falta de apoio ao treinador, à minha figura. Senti alguma instabilidade diretiva no suporte à minha posição, o que neste trajeto que a gente fez quase imaculado parece-me algo estranho, porque se olharmos para o trabalho, se o trabalho for avaliado com a competência que é as funções do treinador e as competências do que é uma equipa de futebol, de ganhar os jogos, parece-me que não houve grande coisa a apontar, e no fundo, no final da época, foi o que também me foi dito. Mas quando há esta instabilidade, que sentes que a partir de janeiro, fevereiro, há esta instabilidade e sentes até que internamente se fala que para o ano não sou eu que irei continuar numa altura que ainda falta tanto campeonato, sentes alguma falta de apoio, sentes alguma falta de reconhecimento pelo teu trabalho.
Temeu que isto pudesse pôr em causa a época desportiva?
Senti numa determinada altura que poderia até pôr em causa a própria época desportiva já numa preparação do próximo ano. Eu senti muito cedo que o futuro da próxima época não passaria por mim. Aliás, a partir do momento em que somos campeões em Carregosa, houve pessoas que já não conseguiram encarar da mesma forma. Eu sempre fui muito sério, muito frontal, muito honesto com as pessoas, e quando tu sabes que vais tomar uma decisão, que não vais continuar com um treinador, que se calhar não tens nada a apontar-lhe quanto ao seu trabalho, se calhar não ficas muito confortável com isso. É isso só que me entristece um pouco, porque tenho muito a agradecer ao Beira-Mar, foi que permitiu-me mostrar o meu trabalho como treinador, daí aparecerem-me outros clubes interessados no meu trabalho, é porque consegui no Beira-Mar mostrar o que é que o Cajó pode ser como treinador, e no fundo tenho a agradecer, mas claro que com a época que acabou por ser feita sai um bocadinho triste desta falta de confiança para elevar o patamar seguinte, porque se há condições para passar um regime profissional na próxima época, onde vai haver maior investimento, penso também poderia ser comigo agora. E inicialmente o projeto seria da direção acreditar no formar treinadores. Isto foi dito na altura que foi apresentado, formar treinadores, vamos dar a oportunidade a quem está connosco na casa. E neste momento a mudança para um projeto diferente, é diferente certamente, mas também com uma pessoa muito identificada com o Beira-Mar, e desde já desejar toda a sorte do mundo ao Ricardo à frente do Beira-Mar na próxima época, que lhe corra tudo pelo melhor, que continue a fazer crescer o nosso clube, é isso que lhe desejo sinceramente. Mas esta mudança de projeto, para mim, como treinador, fazia sentido, porque eu via-me a continuar a crescer juntamente com o clube, a continuar a elevar o Beira-Mar e o seu nome, e a nível competitivo irmos galgando patamares, mas sempre com a noção da realidade, sabendo das dificuldades que no próximo ano vão encontrar e que vai ser preciso algum tempo, como sempre disse, para o Beira-Mar voltar aos campeonatos profissionais.
Da Carregosa fala-se de um Beira-Mar campeão, nova equipa do Campeonato de Portugal, mas que curiosamente desmobiliza os adeptos. Esse seu discurso, e o discurso que acaba de fazer agora, também da própria forma como passou a ser encarado, como se relacionavam na estrutura, quase soa a uma espécie de um final de época penoso. Os adeptos desmobilizam. O treinador sabe que não continua. Isto foi penoso?
Assim, o meu querer mais e o querer, por exemplo, acabar muito, e se calhar a minha emoção neste último jogo, do jogo da Supertaça, tem muito a ver com isto. Foi que, apesar de todo este sentimento de injustiça perante aquilo que foi a época, e está também patente nisso, no temos menos apoio quando já somos campeões, como se tivesse acabado ali a época e não tivéssemos mais nada para fazer, isso ainda me deu mais motivação e mais força para todos os dias de treino, tentar com o grupo se mantesse focado, porque também muitos jogadores souberam antecipadamente que não iriam continuar, e portanto tentar que toda a gente se mantivesse focada na tarefa, e que todos quiséssemos muito sairmos pela porta grande. E mesmo que quem continuar, que fique marcado na história do clube, porque a maioria dos atletas, que quase todos, conquistaram os três troféus comigo que havia para conquistar, a taça de Aveiro o ano passado e o campeonato e a supertaça este ano.
Ficou com pena de não ganhar também a taça este ano?
Sim, a verdade é que foi nos penaltis, fomos felizes na supertaça, mas era um jogo que claramente não merecíamos ter ido a penaltis. Na taça passou-se, até foi na gafanha que jogámos, foi um jogo que cometemos na primeira parte erros que depois não conseguimos dar a volta. Fizemos tudo, merecíamos claramente passar, mas não conseguimos fazer o terceiro golo, e ser eliminados foi triste na altura. Eu senti que tinha um grupo de trabalho, eu voltava a fazer o mesmo, senti que tinha um grupo de trabalho competente e que qualquer jogador que jogasse poderia dar a resposta que era necessária. As coisas nesse jogo não correram tão bem.
apareceram a jogar alguns ganeses, havia ali jogadores menos utilizados.
Não foi pelo jogador em si, o que eu quero dizer é que as dinâmicas de equipa, com 4, 5 mexidas que fiz nesse jogo, não foram tão fortes, principalmente a nível defensivo, e acabámos por sofrer 2 golos, que num jogo em que estás a perder 2-0 é sempre difícil dar a volta, um adversário que sabe que o jogo acaba aos 90 minutos vai retardar o jogo e vai tentar assegurar a baliza deles para não deixar sofrer golos. Nós conseguimos ainda chegar ao empate, merecemos muito dar a volta e acabar vencedores, mas o Fiães levou a melhor e teve o seu mérito.
O que é que fica destes 4 anos de futebol distrital? O que é que o Beira-Mar leva e o que é que o Beira-Mar deixa?
Sim, numa primeira fase acompanhei o trabalho de Zé Alexandre, que sou muito amigo, e que foi uma pessoa muito importante no Beira-Mar, sem dúvida um grande beira-marense, sem dúvida uma pessoa muito honesta, que eu me identifico bastante, aliás foi o meu treinador e tive o prazer de trabalhar com ele e sei do que estou a falar.
Padeceram os dois do mesmo mal, Cajó? Pergunto-lhe agora.
Às vezes, talvez não é ser ingênuo, mas é nós não abdicarmos dos nossos princípios e do nosso caráter. Às vezes, nem sempre se consegue ter as pessoas connosco, ou perceberem que este é o melhor caminho e que tudo o que fazemos é para que o Beira-Mar seja melhor. Às vezes, se calhar somos prejudicados por ser assim, mas penso que dormimos os dois de cabeça tranquila, que fizemos tudo pelo clube, demos o nosso melhor, fizemos o clube crescer. Tenho a certeza que se o Zé não estivesse estado no Beira-Mar era impossível subirem naquele primeiro ano, onde nem sequer havia onde treinar, nem havia jogadores, não havia bolas, não havia equipamento. Tenho a certeza que só com ele foi possível este construir de um grupo de jogadores e conseguir subir logo o Beira-Mar no primeiro ano. Tenho a certeza que se ele continuasse era possível ele conseguir o que eu consegui, mas no futebol é isto, ele acabou por sair na altura, eu acabei por ter a oportunidade mais tarde, e portanto nós nunca sabemos o que é que acontecerá no futuro, é como agora no futuro, nunca se irá saber se tivesse ficado o Cajó, o trabalho iria ser melhor ou pior, os resultados iriam ser melhores ou piores, e portanto o meu ciclo fecha, o trabalho ficou feito, os números ficaram, os troféus ficaram, e isso é que é importante para mim enquanto treinador.
E esses filhos da casa, têm esse reconhecimento, estão reconhecidos, estão colocados e eternizados nessa história?
Para mim o mais importante é chegar ao final da época e sentir dos meus jogadores, sentir, nunca podemos agradar a todos porque o treinador tem que tomar muitas decisões de escolha, mas na maioria e até muitos jogadores que tiveram menos importância ou menos minutos de jogo na competição, o que para mim me deixa tranquilo e me deixa muito orgulhoso é os jogadores que até tiveram menos intervenção reconhecerem o meu trabalho.
Este Beira-Mar, eu perguntava-lhe o que é que fica, o que é que leva e o que é que deixa destes 4 anos de futebol distrital, foi um Beira-Mar que ali, às tantas neste percurso, parecia e era tido como a equipa dos anjinhos, quer dizer, porque não tinha aparentemente o melhor enquadramento no campeonato, nas estruturas do futebol, queixava-se de situações próprias do futebol, dos lobbies, do peso que o clube A ou B ou C tem, das arbitragens, disto e daquilo. Um Beira-Mar que teve dificuldade para lidar com a realidade do futebol distrital?
Sim, não sei se é ingenuidade, mas é falta de conhecimento desta realidade, em que não basta ter os melhores jogadores, não basta ser o Beira-Mar, não basta termos as camisolas do Beira-Mar. Se calhar até é um fator até que torna as coisas ainda mais difíceis. Eu disse isto em outros momentos, que para jogar no Beira-Mar, mesmo os próprios jogadores têm de ser ainda melhores, porque efetivamente as outras equipas terem a oportunidade de jogar contra o Beira-Mar são quase únicas as oportunidades que tiveram. Todos os jogadores tendem a transcender, porque se calhar todos os jogadores tinham um sonho de jogar pelo Beira-Mar.
Mas uma questão de perfil técnico ou de competências emocionais, psicológicas, para aguentar essa pressão? O ser bom jogador para jogar no futebol distrital não era uma questão apenas de pernas.
Sim, acho que é mais o nós sabermos conviver com o Beira-Mar. Nós vamos a uma rede social, nós temos imensas pessoas que atrás de um computador opinam, dão a sua opinião, acham isto, acham aquilo, e tu tens que ir a seguir para o campo e manter-te fiel àquilo em que tu acreditas, confiante na tua qualidade como jogador, e é por isso que também tem que ser melhor para se jogar num clube onde há muito adeptos e onde há muita pessoa a olhar para o teu trabalho e a analisá-lo e a dar a sua opinião.
Mas depois levanta-se a tal questão da chamou-lhe quase a casca do ovo, não é? Da estrutura, da fortaleza de...
Sim,
há um nome, há uma marca, mas depois há um edifício que assenta em pilares, não é? E o que tem dito é que esses pilares não são muitas vezes tão sólidos como aquilo que as pessoas
Sim,
pensam.
Quando disse essa metáfora foi muito no sentido das condições de trabalho. Portanto, o Beira-Mar é muito grande, somos realmente a referência do distrito de Aveiro no panorama do futebol, mas a verdade é que estas limitações, estas fragilidades que ainda existem, mais a nível de infraestruturas, dificultam ainda mais o trabalho e o sucesso dentro do clube. Claro que a todos os níveis tem que haver evolução para acompanharmos isto, mas é a verdade que o clube tem ainda um caminho, no meu entender, longo para percorrer, para se fortalecer a todos os níveis, a nível diretivo, a nível de infraestruturas, a nível de toda a gente que envolve o projeto do Beira-Mar.
O KJ teve uma expressão agora nestas últimas jornadas, a partir do momento em que soube que não iria continuar, que foi a questão, aliás foi no último jogo, a partir do momento em que quem financia quer ter alguém da sua confiança, foi a expressão.
Sim, porque quando tive a conversa...
Explique-nos que Beira-Mar é este, quem é que mandava antes, quem é que passa a mandar...
Não, eu não gosto muito de entrar nesses campos. A verdade é que o que me foi dito quando foi-me dito que eu não iria continuar no clube foi que já fizeste tudo bem, cumpriste todos os objetivos, mas face à estabilidade do clube financeira, nós vamos optar por outra pessoa e por outro caminho, por outro projeto. No meu entender, que estou no futebol quase desde que nasci, o que se quer dizer com isto é que para haver um maior apoio as pessoas precisam de pessoas, essas pessoas que vão suportar o novo projeto do Beira-Mar, parece-me que não tinham confiança em mim e a direção optou por ir junto com quem os ajuda e acho...
Estamos a falar de patrocinadores, empresas...
Sim. Parece-me que sim.
Dirigentes que arrastam esses patrocinadores.
Sim, pronto, é essas coisas que eu não percebo, não estou muito à vontade, mas quando me dizem isto, e o próprio Afonso, numa entrevista que dá pouco depois de eu sair, que procuraram estabilidade com a minha saída, a estabilidade nunca é como uma medida de instabilidade, não é como uma ruptura que cria estabilidade. Portanto, o que estamos a falar em nível de estabilidade financeira, mas estabilidade diretiva, que é para termos o que é preciso para fazer face aos novos desafios do próximo campeonato, precisamos de estabilidade e, portanto, isso impôs que o treinador não fosse eu. Pois é isto que me parece claro, à vista de toda a gente, porque se te dizem que cumpriste todos os objetivos, se me dissessem que não gostavam da minha forma de jogar, que gostavam de uma equipa mais ofensiva, que gostavam, achavam que os meus treinos eram isto ou aquilo, se tivessem uma opinião que faça às competências que eu sou como treinador, que a minha liderança devia ser mais rígida ou menos democrática, mais autoritária, aí eu sentia que estavam a avaliar o meu trabalho como treinador. Quando te dizem que fizeste tudo bem, mas que não vais sair, sentes um bocadinho que são por questões extra-campo e, portanto, eu sei que hoje em dia no futebol isto é muito usual. Os clubes precisam de apoios e precisam de se suportar para terem um futuro melhor. E há quem opte por um caminho, há quem opte por outro e, portanto, o Beira-Mar escolheu o caminho que acha melhor para o clube.
E ao nível dos dirigentes, que Beira-Mar é este? É um Beira-Mar forte, sólido.
Não seria a melhor pessoa para falar. Não seria a melhor pessoa para falar sobre isso, até porque não tenho conhecimentos nessa área. Assim como eu
Mas
acho que não.
De perto com dirigentes, por exemplo, um deles passa agora a assumir o futebol, Afonso Miranda, que era presidente adjunto. Diogo Catraio afasta-se para o futebol de formação. Portanto, há ali mexidas. Seguramente tem uma noção, porque os conhece. Se isto são ajustamentos que podem fazer sentido.
O mais importante e a direção tem isto muito patente e dou-lhe os parabéns, é que toda a direção quer o melhor do clube e gosta muito do Beira-Mar. gosta muito de beira-mar. Agora, precisam de mais pessoas para conseguirem ser mais fortes e pessoas que tenham qualidades diferentes para conseguirem, porque é o mesmo que eu não posso avaliar os dirigentes porque não tenho conhecimentos nessa área. Como se calhar ninguém pôde avaliar o meu trabalho como treinador porque se calhar não há ninguém com conhecimentos nessa área dentro do clube. E portanto, eu penso que é nesse sentido que a direção está a fazer um bom trabalho. Dentro da realidade do clube é preciso agora acompanhar o crescimento que houve desportivo, com mais pessoas com competências diferentes para ajudarem quem já lá está.
Mas encontrou um clube que não tem, por exemplo, uma estrutura presidencialista, o presidente futeboleiro, o presidente que manda, que paga, sim, sim, que faz e acontece. O Beira-Mar não é isto.
Sim, não me parece. Sim. A estrutura do futebol acaba
está. É um sistema mais democratizado, com figuras intermédias. Sim, sim.
Há muita gente a ter influência e isso, para mim, visto assim de fora, parece-me que quando há muita gente a liderar só um projeto, portanto, um projeto de futebol, que não está entregue só uma pessoa, se não é só uma pessoa que toma decisões, depois parece-me que deve haver opiniões diferentes e depois tem que tomar partido de alguma e isso cria fragilidades. Penso que se o Afonso for a pessoa responsável para o futebol e eles tomar todas as decisões, penso que o Beira-Mar está no bom caminho, porque o Afonso é uma pessoa, sem dúvida, com muita competência.
Portanto, na sua opinião, os modelos presidencialistas, apesar de tudo, fazem sentido?
Em certa medida, para tomar decisões.
Se houver conhecimento sustentado, sim, de quem dirige.
Se houver pessoas com competência, quanto menos for pessoas para tomar decisões importantes, eu penso que será mais acertado.
Já agora, e até a propósito disto que estávamos a conversar, o Beira-Mar é um clube que, por ter N ex-jogadores, e alguns até que passaram pelo futebol nacional, e outros ainda lá andam no ativo, alguns transformados em treinadores, como Ricardo Sousa, não é? É um clube que tem sempre estes nomes na berlinda, não é? Fernando Pereira também, sim, passou pelo treino.
Isso vai acontecer, porque estamos a falar nos anos mais fortes do Beira-Mar, já estamos a falar há cerca de 10, 15 anos, 20, e portanto são tudo pessoas que na altura foram muito importantes como jogadores para o clube, pessoas que seguiram, alguns deles, carreiras ligadas ao desporto na mesma e ao futebol, e portanto serão sempre nomes associados ao Beira-Mar de alguma forma. Penso que dentro dessas pessoas é muito possível arranjar pessoas neste sentido de
que assegurem a transição,
de fortalecer o clube, de criar uma estrutura para o futebol muito forte.
Ou seja, é um defensor que o Beira-Mar deveria recorrer a alguns desses ativos com experiência no futebol profissional para assumir encargos na estrutura diretiva.
Sim, parece-me sem dúvida que isso será na atual direção será um passo muito... Se fosse eu, se estivesse na direção, seria por aí.
Ou seja, o Beira-Mar não tem o seu Rui Costa, não é?
É uma excelente comparação.
Esse tipo de figura que possa trazer algum...
Sim, que possa explicar à direção o que é que está a ser feito no campo e possa explicar ao treinador o que é que está a ser feito na direção. Este elo de ligação, penso que tem que apostar forte numa pessoa assim.
O Beira-Mar, em termos de estrutura, passa de uma situação que se diz futebol amador para uma situação que se diz já transição, semiprofissional ou o que seja. A distância de um para o outro não é consigo que vai acontecer, certo, mas do que já conhecia, do que foi estudando, precisa de uma revolução, precisa de uma grande transformação?
Não, eu penso que precisará de continuidade, né? Porque há ali... No grupo de trabalho deste ano há ali muitos jogadores com muita qualidade para jogar em patamares mais acima, como é o próximo. Acho que deve haver continuidade. Claro que com o novo treinador será tudo diferente, serão ideias novas, será uma nova forma de jogar, uma nova forma de estar. Mas penso que esta continuidade é importante para não se perder aquilo que se ganhou. Ganhámos bastante em construir este grupo, até de atletas com passado na formação do clube, como é o caso do Aparício, do Lobo, do Ramalho, e outros que o Mathieu, temos alguns, para não falar naqueles casos de jogadores mais experientes também, mas parece-me que estes jogadores são sem dúvida importantes para no fundo haver um legado e haver uma continuidade da identidade do clube.
Mas perguntava também em termos de estrutura. A equipa que saía ao domingo, ia a um restaurante, creio eu, em Mourisca do Voga, almoçava, seguia para um jogo, que era ali a 40 minutos, 30, isto vai mudar tudo.
Certo, tudo o que
observação se pode... de adversários, quem é que as vai fazer, em condições, tudo isto.
Certo, isso, podemos pensar que...
Isto é um mundo novo.
podemos pensar, e há aqui uma realidade, que é nós, apesar de a minha equipa técnica ser amadora e termos poucos recursos, nós trabalhávamos de uma forma muito profissional, dentro daquilo que podíamos, por exemplo, essa observação de jogos, essa preparação dos jogos, prepararmos tudo da melhor forma para que dentro do campo as coisas acontecessem, isso já era feito. Nós, no fundo, éramos profissionais, não temos já outras profissões durante os nossos dias.
Já agora, qual é a sua?
Eu sou coordenador de vendas num escritório de Aveiro.
Portanto, já na área comercial.
Área comercial. E, portanto, dentro deste de sermos amadores, nós tentávamos profissionalizar as nossas tarefas. Claro que, sem dúvida, o clube passando a treinar durante o dia, com pessoas que se dedicam só ao clube, dá tempo para acrescentar todas as outras coisas que são essenciais para o futebol, como, por exemplo, um estágio ou qualquer coisa, melhor do que já se fazia este ano. Claro que nós, quando somos amadores, estabelecemos umas prioridades e tentamos chegar ao maior número possível que elas aconteçam, mas há sempre aquelas que, só sendo mesmo profissional, é que conseguimos ter uma equipa técnica com um maior número de elementos, um departamento médico com melhores condições, um tratamento de um relevado para treinos com melhores condições, até uma simples baliza, um simples material de treino que proporciona aos jogadores um treino com mais qualidade. Tudo isto são coisas que o profissionalismo traz, que é o mais importante, é que aos jogadores não falte nada, para que eles possam apresentar o seu melhor futebol, e que ao treinador também se preocupa em treinar, que todas as outras logísticas passe por outras pessoas, porque efetivamente era uma das coisas que ainda acontecia muito este ano, é que eu fazia muito mais do que as tarefas de um treinador. Portanto, havia outras tarefas que passava por mim, ou que, se eu não estivesse atento, até passavam despercebidas, e que com este profissionalismo vai ser completamente diferente.
Era um pouco faz tudo.
É um pouco, já venho da formação, venho habituado a trabalhar com poucos recursos, mas a verdade é que, para nós estarmos focados mesmo naquilo que temos que fazer, que é melhorar a equipa constantemente, para domingo a domingo apresentarmos cada vez mais qualidade e ganharmos os jogos, claro que, se nós só nos preocuparmos com a nossa tarefa, vamos ser melhores.
O que é que lhe parece esta prudência? Estamos a gravar na manhã da emissão deste programa, que vai para o ar às 19h, e tem reposição aos domingos às 11h. Ontem foi apresentado um novo treinador, um discurso prudente, essa tal adaptação ao futebol profissional, a transição estrutural, chamemos-lhe assim, que vai custar, em alguns momentos, seguramente, pressões, amargos de boca, dificuldades adicionais. O que é que lhe parece este processo? Uma coisa tortuosa? Convém baixar expectativas? É avisado?
O que me parece as expectativas do Beira-Mar no próximo ano? Ou o que me parece...
As expectativas do Beira-Mar foram colocadas num patamar de... ano de adaptação ao Campeonato de Portugal.
Sim, parece.
Não é candidato assumido, não é, pelo menos para fora, não tem esse discurso, surge como um clube que faz um discurso prudente.
Sim, parece-me claramente ajustado.
Era o que teria feito se estivesse lá ontem.
Certamente, aliás, durante o ano a gente vai falando com a direção e vamos dando a nossa opinião, e sempre foi nesse sentido, que o Beira-Mar iria precisar pelo menos de um ano de adaptação à realidade, até porque da falta de condições de trabalho que ainda existem, e parece-me ajustado, apesar de achar que se possa fazer um bom campeonato e um bom resultado, parece-me ajustado a essas expectativas, porque são as reais, porque há clubes de uma dimensão muito superior à do Beira-Mar hoje em dia, e parece-me claramente acertado esse posicionamento.
Diria que, nessa questão da dimensão, haverá seguramente dimensões financeiras superiores em grau de exigência. O Beira-Mar seguramente vai viver com, outra vez com esse, eu digo calvário, que não é calvário, é certo. Se calhar até é bom.
Quem está nessa casa e...
Quem entra no Campeonato de Portugal seguramente vai olhar também com esse grau de responsabilidade.
Claro, que quem está na casa do Beira-Mar tem que saber que a exigência é grande. O adepto é assim, e acho que deve ser, mas temos, o treinador tem que ser
saber viver com isso.
Saber viver com isso, é mesmo.
E tirar vantagens.
Tirar vantagens onde dá para tirar, e tentar não ligar muito às outras
para
coisas.
Para quem andou quase em primeiro lugar do princípio ao fim, dificilmente acreditaremos cá fora que este Beira-Mar não começou a ver o Campeonato de Portugal, a ver jogadores do Campeonato de Portugal, a perceber onde é que iria entrar. Esse trabalho ainda passou alguma coisa por si, até a certo ponto?
É aí que eu também senti que não seria a continuidade, mas que, claro que, se as coisas foram feitas atempadamente, talvez quem vai ser responsável pelo futebol, em conjunto ou não, com a equipa técnica já ou não, não sei, o Ricardo ainda esteve em Felgueiras até há bem pouco tempo, e portanto certamente ainda não estaria a trabalhar para o Beira-Mar, mas penso que ainda vão, o conhecimento que ele tem do campeonato, mais a direção ter tido tempo para se preparar isto da melhor forma, penso que lhes deu alguma vantagem para se prepararem bem para o que aí vem.
Portanto, acredita que não é um clube que vai cair ali para quedas?
Não, acredito que não. Até é prova disso, e como disse há pouco, nós fizemos dois jogos para a Taça de Portugal, curiosamente, com duas equipas deste campeonato. Curiosamente, com duas equipas, uma penso que ficou em quarto na Série B, outra ficou em terceiro na Série A. E fomos competitivos nos dois jogos. Um fizemos um jogo excepcional e...
Não era uma equipa de Santo Tirso, creio eu.
Uma ganhámos em Vilmoinhos e outra o São Martinho, que fez um excelente campeonato, uma excelente equipa. Gostei muito do São Martinho. A verdade é que se tivermos esses jogos como
referência,
claro que não é a realidade, são jogos com características diferentes, mas fomos competitivos com o que havia este ano e, portanto, penso que para o ano, certamente o Beira-Mar poderá ganhar a todas as equipas do campeonato, depende do trajeto que consigam fazer.
Espinho e Lourosa não conseguiram a subida, junta-se ali um naipe de equipas que já estavam... também na prova. Ontem Ricardo Sousa dizia que isto provavelmente vai ser das melhores épocas de sempre no Campeonato de Portugal, nesta série das mais difíceis, mais equilibradas. Teoricamente, e assim visto no campo da teoria, será assim?
Sim, na teoria, esta série apanha aqui uma zona muito forte a nível de clubes e de investimento e de clubes com grande projeção e conhecedores da realidade e que já tiveram noutros patamares e que ambicionam chegar a outros patamares. E, portanto, é verdade que será uma série, se vier a confirmar essa conjugação de série, parece-me uma série muito forte, mas penso que o Beira-Mar também se encontra com condições para competir com qualquer equipa.
De igual para igual. E o futuro do futebol distrital? Saiu o Águeda, saiu o Espinho, saiu o Lourosa, saiu o Beira-Mar. Isto agora vai ficar mais democrático? A tendência é ficar mais democrático?
Não sei, vai sempre aparecer um novo clube. Vai sempre aparecer...
Normalmente é o segundo, não é? Que fica com...
Sim, vai sempre aparecer um novo clube. Há clubes com muita ambição para o próximo ano, como o São João de Ver, União de Lamas, Pampilhosa, clubes que já tinham a mesma ambição este ano.
Provavelmente o Estarreja,
Sim, clubes que também a nível diretivo ainda podem mudar.
Cesarense e Gafanha.
Cesarense e Gafanha, que não sabemos muito bem a realidade dos clubes ainda para o próximo ano. Mas parece-me que será, sem dúvida, um campeonato na mesma muito competitivo. Será a partir do campeonato em que eu estarei. E, portanto, parece-me que será um campeonato extremamente competitivo, em que vai haver muito valor e vai haver muita polémica, como é a característica do futebol distrital.
Vai ficar com alguns jogadores deste Beira-Mar no seu próximo projeto?
Não, eu ainda não defini o...
Mas os convites que têm são da divisão da elite?
Sim, é verdade. Sim, surgiu uma oportunidade ou outra para uma divisão acima, mas eu quero estar num projeto em que me identifique. Neste momento também, para não ser profissional, tenho que adaptar também a ser perto de casa e para manter o meu trabalho. E, portanto, para mim parece-me confortável e parece-me que dentro dos projetos que já apareceram como uma oportunidade para o próximo ano, parece-me que tenho bons projetos onde possa estar confortável e fazer bem o meu trabalho. E, portanto, vou definir isso na próxima semana, ficará definido. Depois, se alguns jogadores, claro que os jogadores que não fiquem no Beira-Mar, sem dúvida que
podem interessar,
já os conheço, é uma vantagem grande, sei do que é que eles podem emprestar a um grupo, isso é muito importante porque este ano, sem exceção, tinha homens de caráter e isso também fez toda a diferença, e portanto, claramente pode algum jogador seguir comigo o meu novo projeto.
Perguntei-lhe há pouco, mas depois acabámos por não explorar muito esta ideia, qual é o futuro deste campeonato da elite? Menos visibilidade, se calhar?
Aqui na nossa realidade do Beira-Mar, é óbvio que o Beira-Mar dava muita visibilidade ao campeonato.
O Espinho e o Lourosa deram.
O Espinho e o Lourosa também. São equipas com muito poder, em que para as outras com menos história no futebol, é sempre importante haver estes jogos de maior impacto a nível na sua região. Mas é como disse, penso que o campeonato será muito competitivo na mesma. Penso que a grande visibilidade do trabalho do campeonato também também está muito assente no trabalho que é feito na Associação Futebol de Aveiro, na divulgação, na criação da AFA TV, da AFA Magazine. Penso que tem feito um trabalho diferenciador e de excelência relativamente ao que se faz nas outras associações. Sei que estão um passo sempre à frente das outras associações. E isso também é que proporciona a treinadores, jogadores, termos visibilidade, de crescermos.
Agora que passou por lá, falamos de campeonatos qualificados, limpos, entre aspas, com visibilidade, com boa estruturação, com bons árbitros, bons campos a melhorarem estruturas, plantéis e clubes cada vez mais organizados. Estamos a falar de uma realidade favorável, positiva, em que a imagem, a tal imagem do que sai nas redes sociais, nos canais, nos meios da própria associação, corresponde àquilo que é o produto, um produto verdadeiro, um produto sustentável.
A verdade é que este campeonato, no meu tempo de jogador, este campeonato era uma terceira nacional. Era uma terceira nacional. É um campeonato muito competitivo. Nós, hoje em dia, tendo só três divisões a nível nacional, este campeonato tomou umas proporções de competitividade e de qualidade, tanto a nível de treino como de preparação para o jogo. Todas as equipas são muito organizadas, têm muito conhecimento do jogo, já não há muito aquele treinador como havia há 10, 20 anos atrás em que se acreditava noutras coisas. Portanto, o trabalho é feito, é pensado e portanto todas as equipas apresentam muito valor, e isso é que traz muita qualidade a este campeonato. E a minha vontade também de seguir neste campeonato é porque, como treinador, cresci bastante neste trajeto no Beira-Mar, sei que vou continuar a crescer neste campeonato, e isso para mim, no meu momento da carreira, é o mais importante.
Mas para quem teve, por exemplo, provas em que o Águeda tentou e conseguiu distanciar-se, o Lourosa também, o Beira-Mar este ano também, podemos transitar para um campeonato em que vamos ter, por exemplo, 4, 5 equipas até a final a lutarem por esse primeiro lugar? Pode ser um campeonato nesse sentido mais equilibrado, até mais tarde?
A verdade é que os outros campeonatos, eu penso que, sem ser o do Lourosa também do ano passado, que ganhou com alguma vantagem, depois na parte final, esteve em aberto mais tempo. Anteriormente, penso que foi disputada quase até à última jornada.
O do Águeda foi ganho mesmo na última jornada.
Na última jornada, e portanto, as características deste campeonato é que o campeonato é competitivo até ao fim e está em disputa. Isso, eu penso que será também um ano assim. Claro que há equipas que eu sei que estão-se a preparar de uma forma a fazerem um trajeto como fez o Beira-Mar, mas se forem várias a preparar-se desta forma, corremos o risco novamente de entrar na mesma competição, onde muitas equipas podem ambicionar-se subir a divisão.
E a pergunta tem um bocadinho a ver com isso, porque ficou sempre aquela ideia, este ano é Lourosa, este ano é Espinho, este ano é Beira-Mar, não é? Ficou, se calhar isto, em alguns casos, até pode ter inibido investimento, não é? De equipas que disseram, não vou gastar agora porque isto...
Sim, pensa-se muito nisso, mas eu sei, porque conheço pessoas de outros clubes, eu sei que o orçamento do Beira-Mar nem sequer era o mais alto este ano. E, portanto, houve clubes, não sei se para eles é investir muito ou pouco, houve clubes a investir tanto como ao Beira-Mar. Mas pronto, penso que eu não associo sempre o dinheiro ao sucesso. Acredito, também sou treinador, mal era se fosse acreditar nisso, e portanto acredito que o campeonato vai ser competitivo, depende sempre de jogo a jogo.
E o futebol é mais competitivo a norte que a sul?
É mais aguerrido, mais, talvez será a palavra, será mais aguerrido, se calhar é a palavra que eu me parece. De resto, o futebol já é um bocado uniformizado, porque já não trabalhamos como estava a falar há 15, 20 anos atrás, em característica do ser humano entrava muito no jogo de futebol. Portanto, a norte tínhamos aquelas equipas, dizia-se muito isso, né? Os jogos muito agressivos, muito combativos, e a sul podia-se jogar mais, era um futebol menos agressivo, um futebol mais vistoso. Penso que com a evolução dos tempos e a evolução do futebol, passámos para um futebol muito mais uniformizado. No meu entender, já não há essa distinção tão grande. Claro que a nível distrital, se formos aos clubes mais pequenos, claro, essas diferenças se calhar ainda são bastante acentuadas.
Há menos clubes aqui no centro do Sul,
isso
não é?
Isso também cria mais competição. Os jogadores conhecem-se mais na zona norte. Sou rival, tenho muitos jogos de rivalidade e proporciona esses jogos mais acesos. Mas penso que será só esse fator. A nível de jogo, os jogos...
Qual é a sua preferência na escolha de um clube, e quando tiver que tomar essa decisão, vai passar por quê?
A verdade é que
norte, sul, por ter mais dinheiro, menos dinheiro, por ter mais ambição, menos ambição, por ter...
À partida tomei sempre a decisão pela pelo clube que eu sinta que me deseja mais. E portanto, que sinta que consiga fazer o meu trabalho.
Uma questão de identificação.
E de identificação com o projeto. Perceber que há
ter mais tempo para trabalhar?
Não diria mais tempo, mas perceber que naquele clube, durante pelo menos esta época, eu vou conseguir fazer o meu trabalho, conseguir evoluir como treinador, fazer evoluir os jogadores como jogadores, fazer evoluir uma equipa, independentemente de ser uma equipa para lutar para manter, independentemente, ou poder ser uma equipa de lutar para subir.
Darem-lhe 2 anos para uma subida? Ou... Sim, o desafio pode estar colocado no imediato?
Há os dois cenários. Há clubes que têm que ser no imediato, há clubes que têm outras, ou têm um projeto assente noutras coisas em que se calhar nem é importante subir de divisão.
Mas do que têm em mãos neste momento?
Do que têm em mãos neste momento tenho...
É para lutar pela subida?
Há duas... Há projetos diferentes. Há deles para o imediato e há deles que, onde poderei desenvolver o meu trabalho e com algum tempo depois redefinir objetivos mais reais.
O clube da sua terra também está a tentar organizar-se. Será uma opção?
Não sei. Já recebi um contacto também aqui do Gafanha, do qual eu sou natural. Não tive nenhuma proposta em concreto, mas já recebi um contacto por parte do Gafanha. É um clube onde eu também joguei como jogador, é da minha terra. É um clube com boas condições para trabalhar. Mas vamos ver. Mas essencialmente aquilo que disse será o mais importante para mim, onde eu sentir que realmente as pessoas acham que eu sou a peça certa para liderar o projeto deles, será sem dúvida a minha opção.
E o Beira-Mar é uma hipótese de futuro? Fica sempre como uma hipótese de futuro? Porta aberta?
Claramente, eu saí tranquilo, saía bem com as pessoas, não houve qualquer tipo de discussão ou de animosidade com pessoas. Para mim o mais importante é o clube.
Mas em alguns momentos pareciam ali latentes uns recados, não é? De um lado e do outro.
Sim, é normal, no meu entender, às vezes é normal, também parece a interpretação às vezes que se quer fazer, há algumas coisas que são ditas, às vezes também nos fazem perguntas que nós temos que responder e às vezes nem era bem aquela mensagem que queríamos passar, mas há sempre alguma especulação, mas a verdade é que as pessoas sabem na direção, as pessoas certas sabem que eu saí do Beira-Mar a bem, sabem que eu um dia posso voltar, com eles no clube ou sem eles no clube, sabe, eu saí, o mais importante foi eles perceberem o que é que podem contar com o Cajó como pessoa, e como treinador, para se num futuro acharem que eu posso voltar a poder ajudar o clube a ser melhor, se lembrem de mim e possam me contactar, que será sempre, sem dúvida, o meu clube.
E como é que pensa um jovem, que ainda é um jovem, o futebol na sua dimensão mais profissional? Uma carreira, um futuro, uma profissão?
Sim,
ou apenas um espaço de prazer?
Não,
na sua dimensão mais local.
Sem dúvida, o futebol é a minha vida. Eu costumo dizer isto porque desde muito cedo ia com o meu pai para os treinos. Ainda tinha 2 anos, 3, já ia com o meu pai para os treinos.
Também foi jogador e treinador.
Depois fui jogador. O meu pai também fez este percurso, começar a ser treinador cedo. Eu, por outras questões, deixei de ser jogador muito cedo. E portanto, tive sempre este interesse por treinar. E vejo sempre o que não consigo como jogador, chegar a patamares profissionais. Penso que no futebol vou sem dúvida conseguir, porque entrego-me todos os dias para conseguir o fazer, e penso que o caminho está a ser feito de uma forma consolidada, as pessoas começam a conhecer o meu trabalho, e isso no futebol é o mais importante para nós, as pessoas saberem o que poder contar connosco, saberem conhecedores das nossas qualidades, e também a nível de formação tenho investido no sentido de ir evoluindo a minha carteira de treinador para estar preparado para quando surgir uma oportunidade melhor, sentir-me ainda mais confiante e mais reunido de mais competências, porque no futebol não podemos parar, temos que acompanhar a evolução do mesmo, a evolução é imensa.
Onde é que nota maiores diferenças no futebol e maior velocidade?
O futebol evoluiu de uma forma em que hoje em dia pensa-se em muita coisa antes da tarefa. Portanto, da teoria à prática, ainda é uma grande distância, mas a verdade é que se estuda muito o futebol para que depois as teorias na prática resultem. E as vertentes que hoje em dia engloba o futebol, a nível de comunicação, de liderança de um projeto, de construção até de um plantel, de psicologia, de nutrição, de imensas coisas. No alto nível já se estuda quase o jogador ao pormenor, os seus índices físicos, metabólicos, o futebol está muito aprofundado e, portanto, nós temos que estar muito, muito presentes e muito sedentes de ter informação para depois fazermos a diferença entre os melhores. Um dia espero vir a ser um dos melhores, mas sei que ainda estou no meu início e depois só o futuro dirá.
E onde é que vai investir mais? Falou aí de uma série de aspectos, de áreas de conhecimento. O que é que precisa de melhorar este treinador?
Sem dúvida, a prática faz-nos evoluir muito mais que a teoria. Na prática é que aparecem as questões em que o treinador faz toda a diferença, e a verdade é que temos que ir pensando sobre os assuntos do futebol.
Mas onde é que se sente mais capacitado já? Em que áreas?
Eu sinto-me mais capacitado na parte prática, de estar no terreno. Eu sou um treinador de estar no terreno, a liderar o treino do início ao fim, a coordenar exercícios, a tomar decisões, todas as decisões. Claro que tenho que me reunir de uma equipa técnica forte para, em vertentes que eu possa não estar tão confortável, porque a nível, se calhar, de condição física, não tive estudos nessa área, e portanto, por isso é que existem as equipas técnicas. No futuro, quando tiver a possibilidade de ter uma equipa técnica maior, terei pessoas de qualidade para desenvolverem essas áreas onde não estou tão confortável, porque realmente há sempre uma equipa técnica, não há um treinador, e este ano, sem dúvida, só tenho a agradecer ao Batista, ao Cílio Sousa e ao Mauro, que me acompanharam, e ao Pinho, no Departamento de Fisioterapia, e ao Guilherme, que sem dúvida formámos uma equipa muito forte, e o sucesso também teve muito assente na ajuda que eles me deram e o apoio que senti sempre deles, em queremos fazer sempre o melhor.
Portanto, capacitado, questões de áreas táticas e tudo aquilo que se passa em campo, é aquilo que vê nesta altura como o ponto mais forte?
Sim, essa é sem dúvida a minha paixão, é o conhecimento do jogo, arranjar a melhor estratégia, a melhor forma de jogar, o melhor jogo. Isso é sem dúvida o que eu mais gosto. Também me dedico muito, e o meu trabalho também passa muito por isso na minha vida profissional, que é a gestão de pessoas e a gestão de grupo. A área de psicologia também é uma área que eu me sinto muito confortável e que gosto bastante, e penso que são duas áreas que bem conjugadas dão o treinador de sucesso. Agora, claro que precisamos de outras pessoas para as outras vertentes todas.
E estão aí traçadas metas nesse calendário? Para chegar ao Campeonato de Portugal, para chegar à Segunda Liga ou para chegar...
Acho que as coisas vão acontecendo com naturalidade.
Mas não tem essa pressa, ou tem?
Não tenho essa pressa porque... De uma forma ou outra, infelizmente, nós a nível de carteira de treinador levamos alguns anos a conseguirmos fazer os níveis todos que são necessários para chegar ao patamar profissional, embora há quem chegue primeiro de ter a carteira e depois se reúna de outras formas para conseguir na prática ser
fica
o treinador.
Fica lá com uma outra braçadeira, não é?
Sim, mas quero sempre estar confortável e, portanto, prefiro me ir formando e o tempo certo vou evoluindo nos patamares competitivos, mas também não vou esquecer que o futebol é o momento e uma pessoa hoje tenho hipótese de escolher para onde posso ir, mas para o ano pode até nem haver a oportunidade de trabalhar. O importante é nós acreditarmos naquilo que somos e fazermos sempre o nosso melhor para que as oportunidades como treinador vão aparecendo, as pessoas olhem para o nosso trabalho e reconheçam que há qualidade para mais, e quando aparecer o mais, nós estarmos preparados para isso.
E o que é que tem o treinador português que o anda aí a promover futebol inglês, futebol francês, por todo lado e mais algum?
A verdade é que há uma moda de treinador português. Eu penso que o português é muito apaixonado pelo futebol. O nosso país, e daí estas crispações tão grandes à volta de um só momento, há uma discussão de um lance e há uma crispação enorme em todo lado, toda a gente tem uma opinião. Esta paixão do povo português pelo desporto em si, pelo futebol mais concretamente, também leva a que haja pessoas como eu, muito apaixonadas pelo jogo e que vejam de uma forma sem ser clubística, vejam o jogo de uma outra forma e que queiram compreender da melhor forma, pensar sobre ele, desenvolvê-lo, aparecer com coisas novas no futebol, e é isso que se calhar distingue um bocadinho o treinador português. Claro que foi muito importante percursos como o José Mourinho, o Manuel José, outros treinadores que temos como referências, que foram os primeiros a levar a bandeira portuguesa a nível de treinadores lá para fora, E portanto foram muito importantes para abrir muitas portas a muita gente. Agora sem dúvida que é como estou a dizer como treinador, quando as portas se abrem, se estás preparado, crias uma dimensão de treinador português muito forte lá fora, e a verdade é que no estrangeiro o treinador português hoje em dia é visto como um grande treinador de futebol.
Há quem migre para escalões inferiores como oportunidade, não é? Às vezes escalões quase regionais. Imagina-se num papel desses de imigrante para arriscar a sorte a partir de baixo?
Neste momento, vou pensando no momento. A minha realidade é esta. Estive no campeonato distrital. Essas questões, no meu entender, estão longe. Há quem opte por essas carreiras diferentes, porque há muitas portas fechadas.
Países exóticos também.
Há muitas portas fechadas em Portugal, porque a verdade é que
há muita oferta. Isto
é
um mundo canibal?
É um mundo em que tens que abdicar de algumas coisas, tens que engolir algumas coisas, tens que ser menos... não diria correto, mas não podes ser ingênuo, tens que estar atento, tens que saber que se calhar alguém a querer muito o teu lugar e que toda a gente olha para ti um bocadinho como se calhar o sentimento que eu tive um bocadinho este ano, em que ao início do ano não bastava ter bons jogadores e qualquer que precisávamos também de um bom treinador, que era um bocadinho o que pairava no ar no início do ano, e depois ao final do ano a opinião já passa para com estes jogadores qualquer treinador era campeão, e portanto nós temos que saber viver com isto.
E a pergunta pode ser essa: com estes jogadores, com este plantel, qualquer treinador era campeão no Beira-Mar?
Quem está por dentro do futebol sabe que isso é, em nenhuma realidade isso acontece, em nenhuma realidade. Para isso, se calhar o Real Madrid era sempre campeão em Espanha. E às vezes tem muita dificuldade face a outros projetos que se calhar apostam menos na contratação de jogadores, apostam mais numa formação, numa identidade de um clube, como por exemplo o Barcelona. Esses são os exemplos que fazem cair por terra sempre essas teorias. É preciso uma conjugação de bons jogadores associado a um bom treinador, e depois nem sempre isto garante o sucesso, porque depois há muitos fatores que são aleatórios no futebol e que fazem com que as equipas compitam pelos mesmos objetivos, e só uma normalmente consegue concretizá-lo.
É o tempo do futebol também mais mercantilista, que envolve mais dinheiro, e os treinadores têm dito que têm vindo a perder poder gradualmente, que o lugar do treinador tem significado uma perda de poder em função dessas questões dos poderes financeiros, dos agentes que colocam os jogadores, das obrigações de jogar A, B ou C ou D. O futebol hoje é um bocadinho este mundo?
A verdade é essa. O futebol hoje em dia é uma indústria que gera muito dinheiro e que às vezes... nós como treinadores não temos a decisão total daquilo que queríamos, de escolher entre este ou aquele, que somos influenciados por outras questões. A verdade é que o treinador, depois de atingir um estatuto, se calhar já lhe delegam todas as decisões. Temos muitos treinadores que têm esse perfil, mas a verdade é que até lá chegar, nós no panorama que existem nestes quadros competitivos, como é a divisão do SABSEG e até o Campeonato de Portugal, onde há muitos jogadores agenciados e que vêm do estrangeiro para ser uma rampa de lançamento para o futebol profissional.
Em que alguém quase os suporta, não é?
E que os clubes têm esse suporte financeiro para conseguirem competir com as outras equipas. A verdade é que nós como treinadores temos que saber estar dentro disto, desta realidade, saber que vamos ter alguns jogadores que nem temos tanto conhecimento, mas conseguirmos como treinadores também extrair o melhor deles e que com eles consigamos fazer um bom trabalho. Também é uma capacidade dos treinadores adaptarem-se à sua realidade e ao contexto, e penso que isso é o futebol moderno e é este mundo mais próximo que eu estou agora, no Primeira Divisão Distrital e o Campeonato de Portugal. Penso que são dois campeonatos que já absorvem muito desta indústria que é o futebol.
Falou-se aí das tensões no futebol. Em Portugal há muito esta discussão. O país ganhou agora mais uma prova internacional. O Benfica foi campeão nacional e também com muitas discussões. É um futebol verdadeiro? É um futebol no qual as pessoas confiam? Este nosso futebol, credível no fundo?
Sim, há muita coisa à volta do futebol. A gente sabe que com a evolução dos tempos as coisas evoluem em todos os sentidos. A verdade é que todos procuramos um desporto limpo, um desporto positivo, um desporto justo. Todos nos queremos posicionar desta forma, pelo menos eu acredito que todos os intervenientes no jogo, todos os que vão para o campo, vão neste sentido de fazer um futebol melhor, estou a incluir árbitros, jogadores, treinadores, todos que têm interferência direta com o jogo, penso que vão no sentido de credibilizar o futebol e de fazer que o desporto evolua.
Agora, a indústria também de escândalos.
Agora o que envolve o futebol, o que está à volta do campo, o que está à volta do campo, é que por vezes estraga um bocadinho a paixão que existe por esta modalidade.
Mas continua a ter essa paixão pelo futebol?
Sim, assim, quando deixar de acreditar que é lá dentro do campo em que se faz toda a diferença, em que somos nós os intervenientes que damos o espetáculo às pessoas que pagam para ir ver, se calhar perderei a paixão por isto e farei outra coisa.
Carlos Jorge Rocha, o agradecimento pela entrevista a este programa semanal que tem emissão esta quarta-feira às 19h e que depois tem reposição no domingo às 11h. Amanhã pela manhã, a partir das 8 da manhã, tem também publicação em terranova.pt. O treinador campeão do futebol distrital da divisão de elite ao serviço do Beira-Mar, o convidado desta semana. Um bom resto de semana para todos. Voltamos na próxima quarta-feira.